בעזרת השם, אז נשארנו דף ג'וז'י, דף עין, עמוד א', נסגונדה ליניה, כמסנדו ומנובה משנה. אז נשארנו תנדו, סובלי בן צולל מונה. ומה כאילו אמסה, כסי קומפורטה, ג'ימנרה, מונטו גרוסרה, מונטו באשה. יתורה, ג'יז, כסי נטרנזליד ג'ומה סרי, ג'קויזס, אלי מרסי פנה ג'מורצ'. הייתי שבעיבי, נקוד שעשו פרוסו פרק, כי הפנה ג'מורצ' שפטועדה, נוקז דו בן צולל מונה, Não é acarretada por um ato errado, grave que ele fez. E sim, porque, analisando o comportamento atual do menino, a gente entende, a gente chega à conclusão que futuramente ele vai chegar a fazer atos problemáticos e por isso a Torá nos ordena que, com uma série de condições, a gente já executa o menino desde agora. O Pasuk fala que uma das condições do Ben Zolel Moré é Zolel Vesovel. Zolel Vesovel é uma pessoa que come um monte de uma maneira muito gulosa. E sobre isso trata a nossa Mishnah. Mematai Hayav. Em qual caso que realmente o menino vai merecer pena de morte, ele já cumpriu o que é dito na Torá Zolel Vesovel. Mishiochal Tarmitar Basar. Ele tem que comer uma quantidade de tarmitar de carne, uma certa quantia de carne, a gente vai ver na Gemara, veishte hatzi log yain, ele vai beber meio lug de vinho italki, que é um vinho de alta qualidade. Se um jovem corre atrás da sua gula de tal maneira que ele come tanta carne e tanto vinho de tanta qualidade, futuramente ele vai correr atrás das suas vontades e acabar fazendo coisas erradas. Rebiossi Omer, Rebiossi ele é mais rígido, então diz que o menino tem que comer o dobro disso. Mané Bassar, ele tem que comer o peso equivalente a 100 moedas de carne. Velugia, ele tem que comer, beber um lug inteiro de vinho. Continua a Mishnah e diz, Achar b'chavorat mitzvah, se o menino comeu esta refeição, come essa refeição, num grupo que está fazendo uma mitzvah, algo positivo, achal biburachodesh, ou que ele come na refeição que era feita quando o beidin aumentava um dia no mês, como a gente vai ver na Gemara, achal maaser shini birushalayim, ou que ele comeu esta quantia quando ele estava comendo as frutas que são santificadas de maaser shini, que devem ser comidas em Yerushalayim, achal neverot trefot katim urmasim, ou que ele come os alimentos que são proibidos pela Torá, os animais ou os répteis proibidos, afinal, tanto se ele come algo que é uma mitzvah, um ato que a gente deve fazer, ou se ele come algo que é proibido, em todos esses casos, ele não vai merecer a pena de morte. Por quê? A gente vai ver na Gemara. Porque o fato que ele come numa festa de mitzvah, numa festa que estão fazendo algo positivo, a gente não tem o medo que futuramente ele vai correr atrás de suas vontades. Se ele hoje em dia come de uma maneira rude, não numa festa positiva, não numa turma positiva, a gente tem o medo que futuramente ele vai ir atrás das suas vontades e acabar indo para um mau caminho. Já este menino que está comendo muito, mas está comendo numa festa de mitzvah, a gente não tem certeza que ele vai ir para o mau caminho, então a gente já não pode matar ele. Achar kol ma'achar, v'lo achar basar, shatei kol mashkei v'lo shatei yain. Se ele comeu um monte de comidas, ou um monte de bebidas, mas não comeu carne e vinho, mesmo que ele fez isso de uma maneira muito gulosa, eino na'aseh ben tzolel moreh. Isso não é bastante para ele merecer a pena de morte que é dada ao ben tzolel moreh. Ad sheyochar basar v'shtei yain. Somente no caso que ele comeu carne e vinho. Shneimar, como diz o pasuk, Zolel Vesovea. Está escrito que ele Zolel e Sovea, que ele come de uma maneira muito gulosa. O que quer dizer Zolel Vesovea? Qual que é a explicação dessas palavras? Podemos trazer uma prova, de certa maneira, para a explicação do Pasuk, conforme o Pasuk, Al Tehi Besuvaeiai, não esteja junto com as pessoas que se enchem de vinho, Bezolelei Basar Lamo, pessoas que se atacam e pulam em cima da carne. A gente vê que a palavra Zolel Vesovea são equivalentes a carne e vinho. Daqui aprenderam nossos sábios que somente quando a criança come carne e vinho de uma maneira descontrolada, é que a gente tem certeza que ele está indo para o mau caminho e por isso a gente executa ele. Amar Rebzeira, diz Rebzeira, tarmitar zen yodea mal. Qual que é essa medida tarmitar citada na nossa Mishnah? A gente a princípio não tem uma explicação. Ela mitoch shekafal rebiosi beyayin nimtza kofer avevassar. Porém, o Rebiosi, ele dobra as medidas que foram dadas pela primeira opinião. Venimtza, logo concluímos, tarmitar chatzimane, que a quantia de tarmitar é metade da medida de mané, que são 100 moedas, seja o peso de 50 moedas de carne. Amar Rav Hanan Bar Molda. Diz Rav Hanan Bar Molda no nome de Ravuna. E no Hayav, Achi Ikach Basar Bezol, Veyochal Yain Bezol, Veishte. Dichtiv, Zolel Vesove. Da palavra Zolel, que tem uma conotação de barato, a gente entende que somente se o menino encontrou um local onde lá ele pode conseguir comprar a carne e o vinho por um preço barato. Porém, se ele compra carne e vinho de alta qualidade pelo preço caro, então a gente não desconfia que ele vai acabar se tornando uma pessoa ruim, porque ele não vai conseguir pagar esse preço alto durante toda a sua vida. Ve'abar Avchanan Mar Morda, mais um ensinamento da Avchanan Mar Morda, no nome de Ravuna, Eno Hayav Ati Ochal Basar Chai Mishtei Ein Chai. Somente se ele come carne crua e vinho sem se misturar com água, é que ele merece pena de morte. Ele pergunta a Gmará, Ve'a Rava Rav Yosef, falaram o Rava Rav Yosef, Dami Tarvai Ochal Basar Chai Mishtei Ein Chai, não nasceu Ben Suremone. Se ele comeu carne crua ou vinho sem se misturar com água, ele não merece pena de morte. Amravira responde Ravina, Yain Chai Mazig Velo Mazig, Basar Chai Bashir Velo Basir, que Basar Kiva de Achri Garbi. A explicação é a seguinte: quando a gente falou que ele tem que comer carne crua, não quer dizer que ele come carne realmente crua, e sim meio crua, assim como os ladrões. Eles roubam carne e rapidamente comem, assam muito rápido, para eles fugirem rápido, assim que a carne está mal passada. Assim tem que comer o Ben Tzuler Mulé, e assim também o vinho, ele não faz direito a mistura do vinho com a água, ele faz de qualquer maneira e logo bebe. Somente este é um comportamento que é considerado rude e justifica a pena de morte. Rava, Rav Yosef, Dar Metarvayu, fala o Rava e Rav Yosef, Achar Basar Maliach, Vejetai Ayn Megito, Einai Nasser Ben Tzuler Mulé. Como vimos, somente se a criança cai atrás de alimentos de alta qualidade, é que a gente tem certeza que ele vai ir para um mau caminho. Por isso, se ele comeu uma carne que já foi salgada antes de ser assada, isso faz a carne perder a qualidade. Assim também, se ele bebeu um vinho que ainda não fermentou bastante, nesses casos, não são alimentos considerados de alta qualidade, e por isso, ele não merece pena de morte. Tran Hatam, com relação a Eretz Shabeav, as leis da véspera de Tisha B'Av, que nós sabemos, lo yochal adam, shnei tavshilim, v'lo yochal basar, v'lo yishtei yain, que na refeição que é feita na véspera de Tisha B'Av, a gente não pode comer dois alimentos, e também não pode comer carne ou vinho. Vetana, com relação a essas leis, é dito na Braita, avarochel o basar maliach, v'shotei yain migito, que existe um tipo de carne que pode ser comido, que é uma carne de baixa qualidade, que foi salgada antes de ser cozida. E assim também, o vinho que não envelheceu no barril. E a explicação lá é, fala a Braita, Basar maliach ad kama aru chanina barkana kol zman shel kishlamin. Uma carne que foi salgada, explicou-se lá que a intenção é uma carne que ficou no sal 2 dias e mais uma noite, assim como o período do Shlamim. Viaj migito ad kama kol zman shehu toses, vatan toses eno mishum grui vikama tzato shlosha yamim. E com relação ao vinho, a gente viu lá que a intenção é para um vinho que só foi espremido das uvas faz 3 dias, porque nos primeiros 3 dias o vinho ainda está fermentando. Então, com relação à carne que é permitida na véspera de Tisha B'Av, é uma carne que ficou 2 dias e meio no sal. E o vinho é um dia que ainda está nos 3 primeiros dias, que ainda é um vinho que está fermentando, que não é de boa qualidade. Somente isso que é permitido na refeição da véspera de Tisha B'Av. Já um vinho, por exemplo, que já ficou mais de 3 dias, já é considerado um vinho de boa qualidade e não pode ser ingerido na véspera de Tisha B'Av. Hachamai, porém com relação ao Ben Sra. More, será que esses são os parâmetros ou não? Fala agora não. Hata Meshum Simcha Ukolzman Shehu Kishlamim Namid Meshimcha. Com relação à véspera de Tisha B'Av, a meta da lei é que a pessoa não tenha alegria nesta refeição, na véspera de Tisha B'Av, que é um dia triste. Não podemos ficar alegres, por isso não pode-se comer carne de boa qualidade. Somente uma carne que já está 2 dias e meio no sal, ela perdeu a qualidade e realmente ela pode ser comida nessa refeição. A Hamishum Shuchu Bechon Shu Lomimshach. Já com relação ao Ben Sorel Moré, que a lei diz que a gente conclui que ele vai ir atrás de suas vontades, se já não é a melhor carne, da melhor qualidade, a gente já não tem mais essa certeza que ele vai se tornar uma pessoa ruim. Por isso, se a carne ficou salgada durante pouco tempo, isso já é o bastante para não ser uma carne de boa qualidade. E o Ben Sorel Moré não vai merecer pena de morte. E assim também com relação ao vinho, enquanto o vinho não envelheceu 40 dias no barril, ainda não é um vinho de alta qualidade, e sobre isso o Ben Sorel Moré não merece a pena de morte. A Gemará vai trazer alguns ensinamentos com relação ao vinho e às pessoas que se embebedam. Amar Rav Hanan, fala Rav Hanan, no livra yain baolam, elam nachem avelim, ulshalem sachar lereshaim. O vinho só foi criado ou para alegrar os coitados, os enlutados, ou para pagar para os perversos os méritos neste mundo. Ou seja, a pessoa que é um perverso, mas ele tem alguns benfeitos que ele fez. Então, Deus vai dar para ele o vinho para ele ficar feliz e receber a recompensa neste mundo, para que no mundo vindouro ele seja castigado. Shneimar, como fala o Pasuk, no Shechar, deem algo que embebeda Leoved, para a pessoa que vai se perder, ou seja, a pessoa que vai perder o seu mérito, veiai levar em nefesh, e o vinho para as pessoas que estão amarguradas. Amar Reb Yitzchak, falou Reb Yitzchak, mais dichtiv, al tereyain ki itadam, não veja, não peça vinho ki itadam. Qual que é essa explicação? Qual que é a explicação? Al tereyain, não queira o vinho, shema adim pneihem shereshaim baolam hazeh. Porque itadam é como se fosse em vermelho, faz ficar vermelho. Ele faz a cara dos perversos ficar vermelha nesse mundo de tanta alegria que eles bebem e ficam felizes nesse mundo. Mas a cara deles fica branca de tanta vergonha no mundo vindouro, porque lá eles não têm nenhuma recompensa. Rava Amar, Rava traz uma outra explicação. Altereyain ki itadam, altereyain jacritou dam. Não peça o vinho, porque Sheita Dam quer dizer que futuramente ele vai trazer o Dam, vai trazer o sangue. A pessoa que quer trazer o vinho em cima beba, acaba chegando em coisas ruins. Rav Kahana, o Rav Kahana, dizia que a princípio temos uma contradição. Ktiv Tirash, Mekarinan Tirosh, com relação à palavra Tirosh que se refere ao vinho, está escrito na Torá Tirash, que é uma conotação de ficar fraco, pobre. E a gente lê Tirosh, que vai ser um líder, vai ser uma pessoa grande. Qual que é a explicação? Zaha Naserosh ou Zaha Naserash. Se a pessoa tem o mérito e usa o vinho na medida certa, ele pode, através disso, ficar uma pessoa forte, usar isso para o seu bem, porque ele vai estar alegre. E se ele beber demais, isso vai fazer ele ficar uma pessoa coitada. Rava Ramektiv, assim também perguntava o Rava, um pasuk diz Ishamach, Mikarinan Ishamach, a palavra com relação ao vinho, dito Ishamach Levavanosh, pode ser a palavra Ishamach, que é exterminar, e pode dizer Ishamach, que é alegrar. Zachar, Mesamchator, Zachar, Meshalameu, se a pessoa bebe com moderação, na medida certa, isso vai alegrar ele. Se ele bebe da maneira errada, isso vai exterminar ele. Veaida de Amarava, assim como dizia o Rava, Hamra Verichanei, Pichi, o vinho que a gente bebia. E os incensos, os cheiros, os perfumes que a gente cheirava, fazia a gente ficar mais inteligente. Porque através que a pessoa bebe e está com alegria, ele tem uma cabeça melhor para desenvolver os assuntos profundos. Amar Rav Amram, rei de Reb Shimon Bar Ava, falou o Rav Amram, filho de Reb Shimon Bar Ava. no nome de Reb Hanina. Mas dichtiv, qual que é a explicação do passuk que fala? Lemi oi lemi avoi. Quem que é a pessoa que oi avoi, que está perdido? Lemi medanim, a pessoa que está sempre brigando. Lemi sech nem psaim chinam, lemi chinot inaim, a pessoa que está sempre ferida e danificada. Continua o passuk que diz: Lemi achrim alayain lebaim larkoch memasech. As pessoas que procuram um vinho, onde que tem um vinho de boa qualidade? De boa qualidade. Que Adar Ravdimi, quando Ravdimi chegou na Babilônia, ele falou: Amaram e Barava, que os sábios de Israel diziam: Hai que Aman da Rishlamira e Shalesei Famidris. Este pasuk podemos ler do começo até o fim, dizendo o seguinte: quem que está sempre perdido e está sempre danificado é a pessoa que está correndo atrás do vinho. Lereisha, Misei Falereisha Midris. Ou podemos também ler de trás para frente. Quem que é a pessoa que precisa procurar o vinho é a pessoa que está danificada. Ou seja, o vinho tem que ser as pessoas que estão enlutadas. Darash Ovar Gililá. Dizia um sábio que chamava Ovar Gililá: Yud Gimer Vav Nemru Beyayin. Com relação ao passuco seguinte que a gente vai ver, com relação ao vinho, constam 13 vezes a palavra, a letra Vav, vai. Porque dizia o seguinte: Vaihar Noach Isha Adama. O Noach, o homem da terra, começou, Vaitá Kerem, ele começou a plantar um vinhedo. Vaiesh Minayayin, bebeu do vinho extraído. Vaishaker, ele se embebedou. Vaitgeder Betoch Alo, ele estava rolando dentro da sua tenda. Vaiar Ham Avi Kenan Etervat Aviv. E o Ham, o pai de Kenan, viu as intimidades do seu pai. Ele foi e contou para os seus dois irmãos lá fora. Então o Shem e o Yefet pegaram então um pano. Eles foram de trás para não ver o pai nessa situação e jogaram o pano em cima do pai. O Pneu ficaram de trás e não olharam para o pai. Aparece daqui 13 vezes as letras Vav Yud, vai, que vai quer dizer em hebraico ai ai ai, quer dizer ai de quem? Olha só o que o vinho faz. Continua o passo que diz: Vaikach Noach Meino Vaeda et Asher Asalo Bno Akatan. O Noach depois ficou sóbrio e soube o que seu filho menor, o Ham, ele fez. O que que fez o Ham? Temos aqui uma discussão. Rav Shmuel, entre Rav Shmuel, Hadamar, um dos dois diz: Sarasó, ele feriu o pai de maneira que ele ficou estéril. Vehadamar Revaô, outro diz que ele teve uma relação com o pai. Mandamar Sarasó Mitoxi Kirloberevi Kirloberevi. A primeira explicação que diz que ele tornou o pai estéril, assim como ele tornou que o pai não tenha um quarto filho, assim também o Noach amaldiçoou o Ham através de seu quarto filho, ou seja, amaldiçoou o Knan, que era o quarto filho de Ham. Mandamar Rivo, explicação que diz que ele teve uma relação com o pai, de onde ele aprende isso? Gamar, vaiar, vaiar. Assim como a palavra vaiar, Krivalachayar, aparece a palavra vaiar, Ham avi Knan etervat aviv, que o Ham ele viu, vaiar, as intimidades de seu pai. Bektiv Hatam, e com relação a Dinah foi dito, vaiar otash Shechem ben Hamor, que o Shem viu a Dinah e lá ele acabou tendo uma relação com ela, assim como a palavra lá, vaiar, quer dizer que ele teve uma relação com ela, assim também a palavra vaiar, que aparece com relação a Noach, quer dizer que o Ham teve uma relação com seu pai. Analisa agora, Bishlam Alemandamar Sarasso Mishumach Kirnobervi. Com relação à primeira opinião, dá para entender, assim como ele casou que o Noach não vai ter um quarto filho, assim também o Noach amaldiçoou o seu quarto filho. Porque, segundo a outra explicação, que ele teve uma relação com o pai, porque o Noach amaldiçoou justamente o quarto filho do Ham, Haverha Havai. Fala agora realmente que, segundo essa explicação, o Ham fez duas coisas erradas. Também teve uma relação com o pai e também causou que o pai se tornasse estéril. E por isso, justamente, o pai amaldiçoou o quarto filho do Ham, porque ele causou que o pai não ia ter um quarto filho. Vaihar Noach Isha Adama Vaitá Kerem. É dito que o Noach, que era o homem da terra, plantou o vinhedo, etc. E assim ele chegou no pecado. Porque o Noah aqui é denominado do homem da terra. Amar Rav Chisda, Amar Rav Ukva, falou o Rav Chisda, nome de Rav Ukva. Ve'amar Lamoda, versão diz que quem falou isso foi o Mar Ukva, nome de Rav Zakai. Essas palavras nos ensinam o que Deus falou para o Noah. Amar Rav Zakai, Noah, falou Deus para o Noah. Loyalecha Lamoda, Adam Arishon. Você tinha que aprender do Adam Arishon. O Adam Arishon, ele é o homem da terra, porque ele foi criado da terra. Shelo Garamlo, Elayai. E o que causou que ele pecou foi justamente o vinho. Então você também tinha que aprender e saber que o vinho é algo perigoso. E fala que Rakhem Adamar, eu estou indo a Lishon, Gefaraya. Essa explicação foi de acordo com a opinião que diz que o pecado do Adam Lishon, o Adam e Havá que comeram da fruta proibida, era a uva. Eles beberam o vinho desta uva e essa que era a árvore proibida. Detalhe, essa explicação é citada na seguinte braita. Rememeiro, me fala rememeiro, toilan, shachar adam rishon, rememeiro, gefraia. A primeira explicação, o rememeiro diz que a fruta proibida para o adam rishon era o vinhedo. E o raciocínio dele é o seguinte, she'el lecha, davar shmevira lal adam, elayai. Porque sempre o vinho que acaba trazendo desgraça para o homem. Assim também no caso do adam rishon, foi o vinho. Rebiuda, a segunda explicação, diz... Omer, Chitaya, Sheena Tinok Yodea, Likro Abba Veima, Acheitom Tandagan. A fruta proibida era trigo, porque a gente sabe que o trigo, quando ele vem com o neném, ele está se desenvolvendo, quando ele come cereais, ele tem um nível mental mais alto. Assim também, o Adam, quando ele comeu da fruta proibida, ele percebeu que ele estava nu. Reb Nechemia Omer, a terceira explicação de Reb Nechemia diz, Tenaya, a fruta proibida era figo. O raciocínio é que a gente viu que depois que eles comeram da árvore proibida, o Adam percebeu que ele estava nu, então ele fez para si uma roupa com as folhas da árvore de figo. Então a gente vê, deve ser que ele pecou com o figo, por isso ele tentou consertar o seu pecado com o figo. Agora a Gemara vai explicar alguns psukim de Sefer Mishlei. É dito no Sefer Mishlei, Divrei Lemuel Melech Masa Asher Yisarto Imo. A bronca que deu a mãe para o rei. O que quer dizer isso? Isso se refere ao rei Shlomo. No dia que ele inaugurou o Bet HaMikdash, ele casou com a filha de Paró, o rei do Egito. Naquela noite fizeram uma grande festança e o rei bebeu muito vinho. De manhã, quando os Kohanim vieram abrir o Beit HaMikdash para trabalhar no Beit HaMikdash, eles não tinham como abrir o portão porque as chaves estavam debaixo do travesseiro do Shlomo, que ainda estava dormindo por causa do vinho da noite anterior. Eles não tinham coragem de acordar o rei. Foram então e falaram com a Batsheva, a mãe do rei. A mãe do rei então foi e acordou o Shlomo e deu nele uma grande bronca. E sobre isso está falando os tzuki. E a Gemara explica o decorrer dos tzuki. Abra o Chano Mishum, Rebishum, Baruchai, falou Rebbe Ochanan, Rebishum, Baruchai. Desse passou que aprendemos, mas dentro de que faltou, ele mora a Amud, de Abraão. A mãe dele amarrou ele num poste, assim como uma mãe que dá surra no filho, e falou para ele o seguinte passuk: Ma bri, ma bar bitni, u ma bar nirdri. Qual que é a explicação disso? Mabri, o que você fez, meu filho? Quer dizer o seguinte: Akodim Shavi Haere Shamaim Rava. Todos sabem que o seu pai, o David Amelech, ele era um temente a Deus. Achavamru e Mogarmalo. Vão falar que você saiu uma pessoa não temente a Deus por causa de mim, que foi a mãe que causou que você saiu assim. Continua o pastor Mabar Bitni. Você veio da minha barriga. O que quer dizer isso? Kona Shim Shabbat Avicha Kemet Shemit Abrochu Inamr Ot Pne Amelech. Todas as esposas do David Amelech, uma vez que elas engravidavam, elas não podiam mais ter relação com o rei, porque na época que elas já estão grávidas de qualquer jeito, não tem por que o rei ter relação com elas. Vanida Hakti Vrechnasti, e eu dei um jeitinho e consegui entrar no quarto de David Amelech, para ele ter uma relação comigo. E a minha meta era que deixei ele bem mesurado no bar. para que o meu filho seja um filho melhor. Como dizem nossos sábios, que nos três últimos meses da gravidez, a relação entre o pai e a mãe causam que o feto saia uma criança mais bonita e mais ágil. O Ma'abar Nidri continua a Elisheva advertendo o Shlomo Bar Nidri, o filho da minha promessa. Todas as esposas do rei, Hayun Odrot, e ele, Ben Hagur Lemalchut, que se eu vou ter um filho que vai poder fazer parte do reinado, então vou fazer tal coisa. Todos queriam que iam ter um filho que faz parte do reinado. Vali, porém eu, Nadar Tive Amarte, eu prometi da seguinte maneira: e ele, Ben Zari, se eu tiver um filho que é ágil, que não é preguiçoso, o Memule Batorá, cheio de Torá, Veagun Leneviut, que seja propício de ter profecia. Isso que eu queria que meu filho ia sair. E agora, você se comporta dessa maneira? Continua o Pasuk. Al-Lamlachim, Lamuel, Al-Lamlachim, Shatuyain. Qual é a explicação desse Pasuk? Al-Lamlachim, o que quer dizer você que tem a ver, não vá atrás dos reis? Amralo disse a Batsheva para o seu filho: por que você tem que se comportar assim como os outros reis, que bebem, se embebedam e falam por que a gente precisa de Deus? Você não precisa se comportar igual a eles. Velarosnim ei shechar. Qual a explicação disso? Mishekol razei olam gluim lo ishteyain. Alguém que todos os segredos do mundo estão revelados a ele, assim como o Shlomo, que era o maior sábio que existiu na história, ele vai beber vinho? E cadê a minha explicação sobre esse último pasuk? Mishekol rosne olam. Rosnim quer dizer os sábios do Bedi, do tribunal. Mashkinim lepitcho ishteyain vishtaker. Aquele que todos os sábios do Bedi vêm bater na porta de Shlomo para perguntar e para aprender de Shlomo as leis de Dinei Fashot. Dinei Fashot são as leis mais complexas, as leis de penas de morte, que temos que ser extremamente meticulosos. Então todos os sábios do Bedi batem na sua porta para aprender de você as leis de Dinei Fashot, e você vai beber vinho? Essa foi a advertência que a Batsheva deu para o seu filho, o rei Shlomo. Amar Rebi Tzchak, falou Rebi Tzchak, Minayin Shechazar Shlomo Veodá Leimó. Depois de Shlomo reconheceu o erro e se desculpou para sua mãe, Dichtiv, como fala o Pasuk, que Bar Anochi Meish, com Shlomo falando que eu sou mais ingênuo que o Ish, Velo Binat Adam Li, eu não tenho a inteligência de Adam. O que quer dizer isso? Que Bar Anochi Meish, Minor Dichtiv, Ayachel Ish Hadamá, eu sou mais ingênuo que um Ish. Isso quer dizer o Noach, como a gente viu que com relação ao Noach, quando ele prendeu, plantou o vinhedo, foi dito Ish Adama. Então eu tinha que ter aprendido do Noach, que ele foi denominado de Ish, e ele pecou com o vinho. Vlobinat Adam Liz Adam Alishon. Eu não tenho inteligência como Adam, quer dizer o Adam Alishon, que também pecou com o vinho. Então o Shlomo está reconhecendo o pecado, dizendo que ele tinha que ter aprendido do pecado de Adam e de Noach. Achal b'chavrat mitzvah. Vimos na Mishnah que se ele comeu numa refeição de uma mitzvah, então o Ben Tzorer Moré, mesmo que ele se comportou de uma maneira rude, gulosa, já que ele comeu numa refeição de mitzvah, ele não merece a pena de morte. Amar Rebavau, falou Rebavau, Enochai Abad Shokhar b'chavrat shekula sriki. O Ben Tzorer Moré, quando ele come de uma maneira muito gulosa, e isso é um comportamento que pode causar e acarretar a pena de morte, somente se ele come junto com uma turma, que todos eles são pessoas baixas e vãs. Somente nesse caso que ele merece pena de morte. Se uma das pessoas do grupo é uma pessoa correta, é uma pessoa com conteúdo, não é uma pessoa baixa, ele já não merece a pena de morte. Pergunta agora, Valentine, como é que você disse isso? Na nossa Mishnah a gente estudou Achar b'chavurat mitzvah, ele não recebe mitzvah moré, que se ele comeu numa refeição de mitzvah, ele não merece, não vai merecer a pena de morte. Tava de mitzvah, halav mitzvah, afalgav de lav kulas likin. Somente se é uma refeição de mitzvah é que se isenta o ben tzvah moré. Porém, se não é uma refeição de mitzvah, e se não isenta o ben tzvah moré, mesmo que o grupo junto o qual ele comeu não é um grupo de pessoas baixas. Responde agora não. Hakamashmanda falava de Kulasrikin. A Mishnah vai dizer o seguinte: se trata que ele comeu com um grupo de pessoas baixas, queima de mitzvah kaasik no Mishnah. Mas já que eles juntos comeram uma refeição de mitzvah, isso ainda não é considerada não é considerado um comportamento muito baixo, e a gente não tem certeza que ele vai se tornar uma pessoa ruim. Somente se ele comeu com uma companhia ruim e uma refeição que não é de mitzvah. Mas se ele comeu com uma companhia ruim, mas uma refeição de mitzvah, isso ainda não é um sinal que ele está indo no mau caminho. Achar biburachodesh, vimos que se ele comeu a carne e o vinho na refeição que era feita quando o Beidin aumentava um dia no mês, como nós sabemos no calendário hebraico, os meses podem ter 29 ou 30 dias, e às vezes o Beidin fixava que esse mês vai ter 29 dias. Então, para que isso se espalhasse rapidamente, a notícia se espalhasse, eles faziam uma refeição grande, de maneira que isso vai causar barulho e as pessoas vão acabar sabendo que o dia 30 já é o Rosh Chodesh, já é o primeiro dia do mês que vem. Então, se o Beit Lemore comeu a carne e o vinho nesta refeição, ele não merece pena de morte. Lembra de passar o Yain Masku? Como é que pode ser que ele comeu carne e vinho? A Braita diz que nessa refeição só era servido pão feito de cereais e um certo alimento de grãos. Mas não era servido carne e vinho? A resposta é que a Mashmana foi grávida de Enolim, ela me parte de Kitnit, veio o Asik, o Basar veio a Har, queima de Mitzvaka, Asik, no Mish. A Mishnah falou o seguinte: que mesmo que todas as pessoas estão comendo somente pão e cereais, e veio esse menino e trouxe a carne e o vinho dele, e comeu carne e vinho no meio de todo mundo, mesmo assim, já que ele comeu isso numa refeição de mitzvah, isso ainda não é um comportamento muito baixo, e a gente ainda não tem certeza que ele vai ir atrás de todas as suas vontades e se tornar um pecador futuramente. Tadrabanan, fala a Braita, com relação a essa refeição que era feita no Rosh Chodesh. Essa refeição não pode ser feita com menos de 10 pessoas. De maneira que vai ter um grande número de pessoas, isso vai causar que a notícia se espalhe mais rápido. E somente se comia pão e cereais. E só se comia a refeição no dia 30, ou seja, no primeiro dia do mês que vem. Veio Limla Bayom Ela Balaila. E essa refeição só era feita à noite e não podia ser feita durante o dia. Pergunta Mará Veatane Limla Balaila Ela Bayom. A Baila diz justamente ao contrário, que a refeição não era feita de noite e sim de dia. A resposta é que dá Lebchia Barava Lebnei, assim como disse Lebchia Barava para os seus filhos. Quando eles vão fazer a refeição, não entram na refeição à noite, e sim entram enquanto ainda é de dia, de maneira que as pessoas vão ver e a notícia vai se espalhar. E assim também, só saiam da refeição, ficam uma noite inteira na refeição, e saiam da refeição quando ainda é de noite, antes do amanhecer, de maneira que isso vai fazer barulho e as pessoas vão ficar sabendo que teve a refeição de Rosh Chodesh, e o dia 30, na verdade, é o primeiro dia do mês que vem. Achar Maaser Shel Bishalayim, vimos que se o Beit Zarer Moré comeu a carne e o vinho de Maaser Sheni, que são os alimentos que estão santificados, devem ser comidos em Jerusalém, ele não merece pena de morte. Keivan, Nechiyun, Chiyun, Kachin, Lomimshach. Porque já que esse é o que as pessoas levavam essas coisas para o Shalayim, tinham que comer muito porque não podiam se comer fora do Shalayim, então isso ainda não é um sinal que ele está indo atrás das suas vontades baixas. Achar Leverot Trafot Shatzim Lotzim, vimos que se ele comeu alimentos proibidos, ele também não tem incluso nesta lei. Amar Rava, fala o Rava, Achar Basar Of, no nasce Beit Zarer Moré. Se ele comeu carne de frango e não carne de boi, isso não é o bastante para ele ser punido, porque não é uma carne de alta qualidade e não prova que ele está indo atrás de suas vontades. Pergunta Gmará, Vanantran, porém, nossa Mishnah, a gente viu a seguinte frase. A carne revelou o telefone de Zimulotzim, então, na sequência do Moleque, se ele comeu alimentos proibidos, Ele não se torna um Ben-Solomoré. Ha-teori, mas se é Ben-Solomoré, concluímos daqui que se ele come alimentos permitidos, mesmo que não é carne, sim frango, isso já é o bastante para ele se tornar um Ben-Solomoré. Respondeu Mará que tranami matnitin lehashli. Na verdade, o que a Mishnah diz que pode se comer frango e também merecer pena de morte é quando a refeição, principalmente, a parte principal da refeição é a carne de boi. Ele completa isso com a carne de frango, com aves. Porém, se a pá principal, carne que é comida, é carne de frango, isso ainda não acarreta uma pena de morte. Finalizou a Mishnah dizendo que se ele comeu numa seudá de mitzvah ou numa refeição de haverá, de uma proibição, ele não merece pena de morte. O que quer dizer tvar mitzvah? Quer dizer uma refeição de uma mitzvah, de algo positivo. Então ele comeu ali as refeições que se fazem para os enlutados. Mesmo que isso não é uma mitzvah da Torá, mesmo assim, se ele comeu a carne e o vinho nessa refeição, já que ainda não é uma refeição que é feita por gula, sim uma refeição que é uma mitzvah, isso ainda não é um comportamento bastante baixo que justifica a pena de morte. Dvar haverá, o que quer dizer que se ele comeu isso numa refeição de haverá, talit zibur, se ele comeu a carne e o vinho no dia do talit, no dia do jejum, quando todos estavam de jejum, ele foi e comeu a carne, mesmo que é uma proibição de Rabanan, ele já não merece mais a pena de morte. Vetamamai, e o motivo disso é Amarkra, porque o Pasuk diz, o pai diz para o tribunal que este filho, esse menino, não ouve o que não ouve a nossa voz, não ouve o que nós, o pai e a mãe, lhe ordenamos. Ele não ouve as nossas ordens, mas se ele não ouve também as ordens de Deus, ele já não está incluso nesta paraxá, nesta lei. Vimos na Mishnah que somente se ele come carne e vinho, se ele come outros alimentos, mesmo que ele come de uma maneira muito, muito gulosa e demasiada, isso não acarreta pena de morte. Fala sobre isso agora. Achal kol ma'achal v'lo achal basar. O que quer dizer que se ele comeu qualquer alimento, le'atuyei develak ilit. Isso vem dizer que mesmo se ele comeu um figo especial chamado dvigá, que é um figo que é tão doce que causa que a pessoa fica meio bêbado. E quando a Mishnah diz que ele bebeu qualquer bebida, isso quer dizer que se ele bebeu leite e mel, existem um leite e mel de alta qualidade que também pode deixar a pessoa bêbada. Mesmo assim, enquanto ele não comeu carne e vinho, ele não merece pena de morte. Detalhe? Assim como fala a Braita, que se ele comeu esse figo especial ou bebeu leite e mel, e ele entra desta maneira bêbado no Beit HaMikdash, ele merece ser punido por isso, porque é proibido entrar bêbado no Beit HaMikdash, mesmo que ele está bêbado do mel e do leite ou desse figo e não do vinho. Assim também, eu poderia achar que se o Ben Solomoré come esses alimentos de maneira demasiada, ele vai merecer o castigo? Fala a Braita, a Mishnah, que não. Somente se ele come carne ou vinho. A Guará traz agora uma Braita parecida com a lei da nossa Mishnah. Tadra Banan, fala a Braita. Achar kol ma'achar. Se ele comeu qualquer outro alimento, velo achar basar, mas não comeu carne, chatá kol mashke. Se ele bebeu qualquer outra bebida, velo chatá yain, e ele não beber um vinho e não nascer Ben Solomoré, isso não é bastante, não é um comportamento bastante baixo que justifica uma pena de morte. Achar basar, veste, yain. Até que ele coma carne e beba vinho. Shneimar, como diz o pasuk na Torá, zolel vesovea. Essa criança se comportou de uma maneira rude de zolel vesovea. Aforpishen radavar, zeh radavar. Podemos trazer de certa maneira uma prova o que quer dizer zolel vesovea. Shneimar, alte ibe sovei, não fique nas festas daqueles que se enchem de vinho. Bezolel basar, aqueles que atacam a carne. Zolel vesovea é trazida na contação de vinho e carne, que aprendemos que essa é a explicação do pasuk. Veomer, um outro pasuk diz que sove vezolel, a pessoa que sove vezolel, que come dessa maneira, yoresh, yurash, ele vai ficar pobre, vekraim kalbish, numa, ele vai se vestir de trapos. Esse é o carne e o vinho, que são alimentos caros, e a pessoa que corre atrás dele se torna pobre. Uma última explicação sobre esse pasuk: Amar Reb Zeira, fala Reb Zeira, Kora Yashem no Beit Midrash, a pessoa que dorme no Beit Midrash, que é um lugar onde, que deve ser honrado, e a pessoa dorme lá, Torató Naset Lo Kraim Kraim, a Torá dele se torna trapos, pessoas que são pedaços de roupas que não estão ligados um ao outro. Assim também a pessoa vai esquecer a sua Torá e vai lembrar um pouco aqui, um pouco ali, mas não vai lembrar tudo que ele estudou. Shinemar, como diz o Pasuk, que vimos, Vekraim Tambish Numa. Ele vai vestir trapos numa. Numa pode ser explicado como uma pessoa que adormece. Logo, a pessoa que vai adormecer no Beit Midrash vai vestir trapos, porque a Torá deles vai, a Torá dele vai se tornar como pedaços que não estão ligados uma coisa com a outra. Contudo, até o Davi de Amir.